Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva. Passe de Letra. Tudo sobre as modalidades coletivas dos clubes do nosso concelho. Passe de Letra. Onde falamos do que interessa saber.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Ainda há pouco estávamos na transmissão desportiva e agora estamos todos juntos novamente no Passe de Letra. Seja muito bem-vindo ao programa de rescaldo à jornada desportiva, jornada que terminou há bem pouco tempo, está tudo bem fresco na memória no que diz respeito ao futebol, basquetebol e voleibol. Vamos falar de todas as equipas do nosso concelho, passando em revista aquilo que foi a jornada que agora termina, em mais um fim de semana, o 1º de dezembro, o último de novembro, a acompanhar as equipas do nosso concelho. O meu nome é Pedro Silva, acompanhado do Hélder Ferreira, também aqui com o Davi Arcanjo, que esteve no jogo de basquetebol do Ovarense do dia de ontem, e daqui a pouco ele estará ainda em viagem a partir de Castelo de Paiva, certamente com os 98.7 bem sintonizados, o Joel Magina, para falar dessa vitória do São Vicente Pereira no Estádio Municipal da Boa Vista. Deixar só aqui dois ou três recados, são os do costume, já sabe que pode acompanhar o Passe de Letra e todo o conteúdo da AVFM nos 98.7, basta sintonizar no seu rádio, mas também estamos nas plataformas online em Facebook, no facebook.com/radioAVFM, onde o nosso streaming está neste momento a ser transmitido em direto, também no Instagram, em instagram.com/radioAVFM, e no nosso site, onde todo o conteúdo noticioso do desporto e não só, mas acima de tudo ser sempre sobre o Conselho de Ovar, pode também ser consultado em radioavfm.net. Não é difícil consultar, não é difícil estar connosco, difícil é mesmo não estar connosco, acho que é um bocado por aí. Bem, vamos lá avançar no nosso Passe de Letra. Eu disse que tínhamos muito para falar, vamos começar com o basquetebol, precisamente, até aproveitando aqui a boleia de termos o Davi connosco, que esteve nesse jogo, na vitória do Ovarense Gavex sobre a Galamar. Antes disso, apenas o nosso intro para o basquete.
Compre pão de ló de Ovar. Procure a bandeirola que garante que o faz no estabelecimento certificado.
Clínica Médica Bjork, agora com a realização de análises clínicas em parceria com a Unilabs. Venha, a Bjork oferece o pequeno almoço. Clínica Médica Bjork. Amor em cada gesto, saúde em cada cuidado.
Passe de Letra. Basquetebol.
Damos então primazia ao basquetebol, sabendo que este foi um fim de semana positivo para a Ovarense Basquetebol. Começou logo, isto não no fim de semana, mas com o início de jornada na quarta-feira passada, a vitória da Ovarense Sub-23 Olho Marinho sobre o Iliabum Sub-23, vitória de 70-42, uma vitória que remonta então à 8ª jornada da Série Norte E do CN2 masculino. Ainda está na primeira fase, a Ovarense ocupa o segundo lugar apenas atrás do Anadia, mas acima de tudo, falemos dessa grande vitória de ontem da Ovarense perante a Galomar, a equipa alvinegra, que recebeu a formação insular e acabou por vencer por 87-68. Este era um jogo em atraso da segunda jornada da fase regular da Liga Betclic. Para os mais esquecidos, a Liga Betclic teve algumas jornadas adiadas devido ao problema de inscrições, que já foi subejamente falado, inclusivamente aqui também no nosso Passe de Letra. Esta segunda jornada então de reposição, que trouxe uma vitória à Ovarense sobre a Galomar de, repito, 87-68. E Davi, tu estiveste lá com o Rafael, foram acompanhando as incidências deste encontro. É uma vitória, e ouvindo também algumas partes do vosso relato, fui lendo e também conferindo aquilo que foram as estatísticas, uma vitória que é mais do que justa e que em alguns momentos até podia ter sido ainda mais alargada, ou seja, um domínio quase total da Ovarense ao longo do encontro.
Exatamente. Boa noite a todos, abraço para o Rafael também, que esteve comigo na transmissão. Cara, entrando nesse jogo, eu já tinha consciência de que, todos nós que acompanhamos o basquetebol português, temos a consciência de que o Galomar é uma equipe ofensiva excelente e que eles falham no setor defensivo. E o Ovarense conseguiu se aproveitar dessa abertura do setor defensivo para obter a pontuação que teve. Foram 87-78.
Aliás, logo a entrada, 21-9.
É, exatamente. Primeiro quarto foi imaculado para o Ovarense, foi uma coisa assim. Realmente é o basquetebol que deve ser jogado. No segundo quarto, teve um certo momento ali, especialmente nos 6 primeiros minutos do segundo quarto, a gente viu uma equipa do Galomar que não se intimidou, uma equipa que foi para cima, conseguiu se aproveitar das mudanças que o Alvarense fez, tentando envolver alguns jogadores vindos do banco. Depois o Alvarense conseguiu recuperar, tanto que assim, o Galomar ganhou esse segundo quarto de 20-18, mas poderia ter ganho demais se tivesse mantido o ritmo dos 6 primeiros minutos do segundo quarto. No terceiro quarto, o Alvarense recuperou o ritmo que tinha vindo forte do primeiro quarto. E no quarto período foi o Galomar vencendo de 29-23, mas a pontuação já estava muito larga. Como você disse, houve um certo momento ali no quarto período que houve briga e foi assunto na cidade inteira. Foi até engraçado porque eu saí depois do jogo e todo mundo estava falando: ah, que teve briga no jogo do Alvarense, teve briga, não sei o quê. Mas o que aconteceu foi o seguinte: foi uma falta violenta do Jonathan. E aí o Michael Durr do Galomar não gostou. O Michael Durr foi tirar satisfação com o Jonathan. O Pavicevic foi tirar satisfação com o Michael Durr. E aí do nada veio o Soeiro mandando um gancho de direita em não sei quem. E foi uma confusão generalizada. Parecia jogo de Copa Libertadores da América. Mas todo mundo saiu bem. Ninguém se machucou muito, muito sério. E ainda bem. O Varense conseguiu... conter de certa forma esse setor ofensivo do Galomar, que é forte, muito bem, apesar dos 78 pontos, que para uma liga portuguesa é uma pontuação considerável. Todo mundo sabe da força defensiva da Alvarense, e acho que o João Thiago Silva fez um bom trabalho contendo o Michael Durr, que apesar de ter sido o líder de pontos do Galomar, ele, a eficiência dele não foi tão exemplar. Para você ter uma noção, o plus minus dele, a estatística de pontos, né, foi de menos 12, né? Tipo assim, ele, quando o time esteve em campo, quando o Galomar esteve em campo, ele tomou ele teve um prejuízo de 12 pontos. Em comparação, o líder de pontos da equipa do Alvarense, que foi o Delaney Blaylock, marcou 24 pontos. Essa estatística, que é o plus minus, foi de 28, então ele teve uma eficiência excelente e foi eleito MVP da Rádio VFM, com um destaque especial para o Render Woods, que teve 10 assistências, apesar dele só ter marcado 2 pontos. Acho que ele, passando a bola, tem uma visão de jogo excelente. Ele é aquele point guard, o base, ele é o base puro. Não se preocupa exatamente com: ah, eu tenho que ser um marcador e tal. Ele passa a bola, consegue encontrar bem os seus companheiros de equipa. Dá pra ver que a equipa do Alvarense tem um trabalho de bola vistoso. É nítido que quando você coloca o Alvarense em comparação com outras equipas, a Alvarense trabalha muito mais a bola durante as jogadas. Isso foi falado na transmissão. O Alvarense parece que, quando tá em alguma posse de bola ofensiva, a bola passa por todo mundo. E aí, depois que a cesta é feita, nas outras equipas, às vezes é uma jogada individual, ou geralmente é uma jogada individual, e não tem esse trabalho de bola, não tem uma quantidade de assistências como
a equipe do Alvarense tem. É diferente.
Uhum, exatamente.
Muito bem, trazendo também aqui o Helder à conversa, e precisamente acerca deste tema, nós tínhamos falado na última vitória do Alvarense perante o Vitória Sport Clube, a equipa de Guimarães, que algo que tinha desaparecido um pouco em relação àquilo que o Alvarense normalmente apresenta foi este associativismo, digamos assim. Houve menos assistências do que é normal. Vimos um Alvarense, se calhar, um bocadinho mais claudicante, nesta jornada, que até era uma jornada importante, refira-se porque é a reposição da segunda jornada, e havia aqui confrontos diretos entre as equipas grandes, com o Porto e o Sporting, e o Oliveirense e o Benfica. O Alvarense consegue voltar à sua melhor forma. De facto, é uma vitória que se calhar vale por vermos uma Alvarense novamente na sua plenitude em termos exibicionais, mas acima de tudo também, Helder, não sei se concordas, pelo facto de ser importante, porque coloca aqui o Alvarense ainda mais perto desses lugares cimeiros.
Sim, é dentro daquilo que é expectável, Pedro, porque se verdade seja dita, no início já atribuiríamos esse favoritismo frente ao Galomar, mas o que é certo é que depois dentro de campo também tem que se confirmar, não é? Portanto, e as sensações foram no sentido de um jogo muito controlado por parte da Alvarense, no momento certo em que teve que definir, conseguiu essa definição, tem essa
entrada muito forte.
entrada forte, exatamente.
Faz logo a diferença, forte, não é?
Faz logo a diferença no marcador.
Marca mas, logo ali uma posição.
Exato, mas foi regular, portanto, são tudo períodos acima de, em termos de pontuação, acima de 20 pontos, penso eu, e portanto acaba por ser uma exibição muito regular por parte
com
da equipa.
De segundo, que tem 18.
Segundo, 18, sim, mas muito perto aí da marca dos 20, mesmo assim, e portanto, é como eu estava a dizer, portanto, foi uma exibição muito regular, que deu para fazer essa imagem de conforto, que é essencial também, porque se formos a ver nos últimos jogos, era uma Varense que ganhava, mas estava sempre ali quase até a reta final a discutir a partida com os adversários. E portanto é finalmente uma vitória convincente, com margem de conforto. É verdade que são 9 pontos depois no geral, mas mesmo assim foi feita bem a gestão no tempo certo. E como estavas a dizer, é aproveitar os deslizes também daquilo que são as equipas do topo da tabela classificativa, sobretudo quando têm confrontos diretos com os outros. Uma Varense que até aqui ainda só perdeu pontos, vamos dizer assim, precisamente frente a essas grandes equipas,
com o Big 3, não, o Sporting.
Exatamente, com o Sporting e com o Porto, e portanto acaba por ser para já uma época muito à imagem daquilo que tem sido as últimas épocas. João Tiago, muito forte, é sem dúvida alguma melhor equipa a seguir aos grandes candidatos, e está a demonstrar que esta época mantém essa competitividade, mesmo com as várias alterações, tem essa capacidade sempre de encontrar jogadores com muita personalidade e que dão boas sensações a João Tiago, e jogadores também que estão a aparecer, não é? Portanto, estão a melhorar essa performance, como é o caso de Pavi Cevic, que até entrou muito bem na época.
Mas, e Rama, Pavi Cevic já também, o tínhamos visto numa outra ocasião, Rama ainda não tinha aparecido muito
e aparece aqui bem. E depois temos a grande referência da equipa, não é? Portanto, Blaylock, neste caso, da Helena Blaylock, que tem sido para já, com a saída efetivamente de Jeremiah Bailey, não é? Portanto, que era a grande, se calhar, a grande destaque na época passada, com essa saída para o Sporting, aparece também aqui a grande referência da Helena Blaylock, quase todos os jogos. Pode não ser em todos os jogos o jogador em maior destaque da equipa do Ovarense, mas está sempre lá entre os grandes destaques.
E claramente este é um jogador pontuador.
É um jogador pontuador.
Nem contribui. Fizeste aí comparativo com o Jeremiah Bailey, que contribuía no geral.
No geral, mesmo
com este aqui é pontos.
É matador, exatamente. E depois tem essa questão das definições, quando a equipa mais precisa de pontuar, ele está lá para demonstrar que tem qualidade e consegue definir isso. E por aquilo que me apercebi do relato, sobretudo na reta final e das palavras, neste caso, do João Davi e do Rafael, efetivamente, Blaylock, quando aperta, está lá para conseguir fazer essa diferença, e volta a fazê-lo à frente ao Galamar. Uma vitória importante para manter-se essa perseguição aos lugares cimeiros, e depois vamos ter aqui uns duelos interessantes na Coleia Verense e com o Benfica.
Davi, o Alvarense, estivemos aqui a falar de alguns destaques, Blaylock acima de todos, não é?
Sim.
Renderwood também já tinha sido referenciado por ti. Nós destacamos aqui que até nem tem sido muito habitual o Rama, que acaba por aparecer, Pavi Cevic, que também já teve uma outra aparição, mas que fez um bom jogo. Ou seja, aqui muitos contributos. Há aqui também uma estreia que é importante. O Varense estava aqui privada de mais um estrangeiro. Finalmente aparece aqui Rickman. Faz apenas 4 minutos, mas o que é que te saltou à vista nestes poucos apontamentos que acabou por deixar?
Cara, em 4 minutos e 38 segundos ele fez 4 pontos.
Pronto, bom cartão de visita, não é?
É um ponto por minuto, basicamente. Mas ele é um jogador alto que eu acho que traz uma efetividade defensiva para o Varense ainda melhor. É um jogador que o Varense ansiava para ter logo, como você tinha falado no início da transmissão. Tiveram esses problemas das inscrições com os jogadores estrangeiros e tal, e o Rickman acabou passando por isso. Entrou bem, aparentemente não é uma lesão muito grave. Ele tava mancando um pouco no final do jogo, mas ele parecia, tipo assim, eu vou ficar bem. Eu cheguei a perguntar pra ele e tal, e aí, como é que tá, meu irmão? Tá bem, tá tranquilo. Tá tranquilo, alto. Foi eu, 1,69 de altura, um cara gigante. Mas é isso, o Rickman acho que pode ser uma boa contribuição, especialmente na área defensiva, apesar de ter feito um ponto por minuto para a equipa do Varense.
É mais também, um para ajudar, não é?
É mais um para ajudar. E como você tinha falado, outros jogadores fizeram um bom jogo também. Pô, Pavicevic fez 15 pontos. O Rahama fez também 15 pontos. O Alexander Thompson fez 12 com uma efetividade de de 50, não, de 43% nas bolas de 3 pontos. O Rahama teve 100% de aproveitamento nas bolas de 3. Então acho que a equipa do Varense está bastante confortável para seguir a época. É, mesmo que o Rickman não estivesse na equipa, acho que daria para pegar playoffs com certeza. Isso aí não é uma dúvida. Agora com o Rickman pode ser que dê pra sonhar com a final. Mas chegar à final.
É lá.
Eu sou ousado mesmo, não quero nem saber.
Eu lembro-me do Davi aqui num passo letra dizer que o Varense Futebol ia subir divisão, sem dúvida nenhuma. E agora está a dizer que vai chegar à final.
Não. Tô falando que dá pra sonhar.
Ah, okay.
Tô falando que dá pra sonhar. Porque também o investimento das outras equipas.
As fichas da apostar.
Olha, mas dará pra ganhar no Benfica na próxima jornada? Queres deixar a tua aposta?
Irmão, caiu na arena.
Tudo é possível, não é?
Caiu na arena, praga condena, não quero nem saber.
E tu, o que é que achas, Helder?
Eu acho que vai ser um jogo muito difícil. Apesar de tudo, efetivamente já vimos uma Avarense Cavex com a capacidade na Arena de Alvar vencer, inclusivamente, este Benfica, não é? Portanto, que é só o tricampeão em título. E é um Benfica bem crescente também nesta fase. Portanto, está depois de ter entrado um bocadinho mal na época, sobretudo nas competições europeias, que condicionaram também um bocadinho aquilo que era a prestação da equipa no campeonato. A verdade é que é um Benfica que vem crescendo em termos de forma, e é sempre um duelo muito, muito difícil frente a um dos candidatos do título. Portanto, eu acho que vai ser um jogo interessante, jogo dividido na mesma, porque por ser na Arena do Alvar é sempre difícil também para o Benfica, não é só para o Varense, não é? Mas já tenho um bocadinho mais de reservas em relação ao João Davi relativamente à vitória do Varense. De todo modo, não excluo essa possibilidade. Agora, se formos a olhar para aquelas as habituais questões das probabilidades e das percentagens de favoritismo, eu acho que pende, ainda assim, mesmo jogando em casa, o Varese pende ligeiramente a favor do Benfica.
Pronto, são as nossas previsões.
Não, justo. É assim, é claro que o Benfica tem uma equipa mais forte, com mais investimento, e a gente, mais que dá para o Varense ganhar. O Varense tem um time organizado o suficiente e joga um basquetebol vistoso.
Claro.
Que assim, vai depender. Se o coletivo do Alvarense é mais forte do que a individualidade dos jogadores do Benfica. É isso mesmo,
olha, Davi, temos o basquetebol concluído, convido-te a ficar aqui até ao
jogo.
Vamos agora falar um bocadinho de voleibol antes de avançarmos para o futebol. Obviamente que há muito para falar da jornada do campeonato, sabe-se, e da primeira divisão distrital, acima de tudo essas, mas vamos também dar aqui um pequeno espaço ao voleibol, por isso venha daí.
Descontos até 8 mil euros na Feira de Natal Car 7. Até 31 de dezembro você compra e nós atestamos o depósito.
Fui à Car 7 e comprei o carro ideal para toda a família. Estou tão feliz. A Junta de Freguesia de Mouris apoia ao desporto.
Passe de letra. Voleibol.
Em termos de voleibol temos muito para falar e só boas notícias. A verdade é que os Mouris Ginásio Clube parece ter mesmo engrenado nos grandes resultados. Um mês de novembro sempre a vencer, quer na sua equipa sénior masculina, quer na sua equipa sénior feminina. E também já com o início de dezembro, hoje a equipa feminina também venceu. Vamos aos resultados do fim de semana, começando então pelas meninas, dando primazia a essa equipa que venceu ontem o Cascais Volley for All por 3-7-0, jogo referente à segunda eliminatória da Taça de Portugal, jogando fora 20-25, 12-25, 15-25, eliminou então uma equipa da terceira divisão. E hoje, no regresso do campeonato, venceu o Clube de Futebol Os Belenenses por 3-7-1, jogo em casa, nona jornada da segunda divisão feminina, 25-21, 25-23, depois vitória para as do Restelo por 22-25, mas os Mouris a rematar com um 25-21, fechando mais 3 pontos na sua classificação. Já a equipa masculina, ontem, em visita à Vila do Conde, acabou por trazer também mais 3 pontos para o seu campeonato da segunda divisão masculina, vencendo por 3-7-1, uma vitória muito importante, com os parciais 25-21, 17-25, depois derrota de 25-23 a favor da equipa do Vila Condense, mas também com o fecho e com 3 pontos carimbados para os Mouris, com um 25-21 no quarto parcial. Começamos precisamente por esta equipa, Helder, que mantém o quinto lugar, os séniores masculinos ficam na mesma no quinto lugar, mas fecham a primeira volta com este ritmo de vitórias e agora vão entrar naquela série terrível, que abriu também o campeonato com 4 jogos contra 1º, 2º, 3º e 4º classificados. Vamos ver se consegue bater o pé finalmente essas equipas e entrar no lote de apurados para a série dos primeiros.
Sim, é verdade, a equipa sénior masculina está a fazer aquilo que era o seu trabalho, portanto quer conseguir vencer aquelas equipas que são mais dentro daquilo que é o campeonato direto delas, e portanto acaba por ser um fim de semana positivo, no sentido em que cumpre o seu trabalho, vence 3-1, não cede qualquer ponto, acaba por ceder um 7, é verdade, mas não 7 pontos, portanto também isso é importante para se manter bem aberta à possibilidade que nós falávamos ainda a semana passada, ou há 2 semanas atrás, já não me recordo, de aceder a essa segunda fase de promoção, não é? Independentemente de que a venha a conseguir, vai ser muito difícil isso acontecer, mas pelo menos está ali na luta para já, para aceder a essa fase, e é uma equipa que também é importante isto, que é, vem numa série de vitórias consecutivas, e as vitórias que dão confiança.
São 6 vitórias consecutivas, 5 para o campeonato.
Exatamente, portanto, 5 para o campeonato, portanto, isso é importante vir numa senda de vitórias, agora que vai ter estes tais duelos mais complicados, e eu estou confiante que se calhar o resultado desta segunda volta, vamos dizer assim, contra estas equipas possa ser um pouco melhor que aquele que foi na primeira volta, porque aí está, foi aquelas dores de crescimento, as dores iniciais, entrar a frio contra as melhores equipas, ainda assim contra o adversário que se apresenta na próxima jornada.
Sentir-se,
exatamente, eu estava a tentar confirmar.
Perdeu 3-2 na primeira volta.
Perdeu 3-2, portanto pode aqui também ter uma palavra a dizer naquilo que é a discussão e do resultado final.
Sentir-se é o líder neste momento.
Sim, é verdade.
Aliás, os 3 primeiros classificados, se não estou em erro, são todos com os mesmos pontos. O Santirso, o Ginástica e o Caldas.
Sim,
só depois
sim,
vem
sim.
O Oeiras.
Exatamente, mas aí está, Pedro. Só demonstra que esta equipa dos Moris, apesar de não ser, se calhar estar ali um ligeiro furo abaixo relativamente a estas equipas, tem uma palavra a dizer, porque aí está, frente ao atual líder, o atual líder cedeu um ponto, né? Portanto, para os Moris, portanto, teve que ir à negra para conseguir essa vitória. É verdade que em casa dos Moris, agora vai sem Santirso esta jornada, mas ainda assim é demonstrativo da qualidade e que a equipa ainda tem alguma qualidade dentro desta segunda divisão nacional, e também demonstrativo daquilo que é a forma como os Moris muitas vezes trabalham a formação e que está recheado de qualidade nessa mesma formação. Mas é como eu estava a dizer, a expectativa é muito positiva face à série de vitórias, e esperemos que sim, que consiga uma segunda volta mais forte.
Para a semana, atenção que será uma jornada muito complicada para os séniores masculinos. Têm jogo no sábado contra o Caldas para a taça, que é o Caldas também está na luta pela subida na segunda divisão, ou seja, será um jogo sempre difícil, e terão então essa deslocação a Santirso para o campeonato no domingo. Ou seja, um fim de semana muito, muito complicado para os séniores masculinos, que, como tu disseste, apesar de tudo, levam este enlande de muitas vitórias. Já a equipa feminina, não são 6, são 7 vitórias consecutivas,
mais uma,
porque na verdade já teve jornada dupla esta semana, vencendo também esse jogo da taça, avança para a terceira eliminatória, derrotando o Cascais Volley for All. E, se calhar ainda mais importante, vence o Belenenses para o campeonato. O Belenenses era um rival direto. Os Moris está agora no 3º lugar, a equipa feminina, com os mesmos pontos e o mesmo número de vitórias do segundo, que é o Colégio Pedro Arrupe. A equipa feminina está ainda mais lançada que a equipa masculina.
É verdade. A equipa feminina, nós já tínhamos essa percepção, que estava mais perto de eventualmente conseguir entrar dentro dessas 4 posições do topo da tabela classificativa. E consegue confirmar esse índice muito positivo. Vence, é verdade, contra um adversário para a Taça de Portugal que tinha alguma obrigação de o vencer, pronto, porque era de um patamar inferior, não é? Portanto, em termos de competitivos, e cumpre o seu trabalho. Isso também acabou por ser importante, a forma como o sorteio também ditou, defrontar aquele adversário na Taça de Portugal, porque depois também ajuda a descansar um bocadinho mais para uma dupla jornada, não é? Portanto, que aí sim, frente a uma adversária mais complicada, é importante também estar com alguma frescura, não é? Consegue exatamente isso, uma vitória tranquila, nos parciais, eu lembro que era 25-12, 25-15.
Do jogo da taça.
Sim, da Taça de Portugal.
Tirando o primeiro set, 25-23.
Tirando o primeiro set, exatamente, tirando o primeiro set que foi mais rasgadinho. E depois agora,
ou melhor, 25-20, peço desculpa. 25-20, depois
12-15. 12-15, exatamente. Eu tinha mais ou menos essa ideia. Até porque lembrava-me das palavras do Jaime no final da transmissão desportiva a partir da Arena de Alvar. E portanto, depois, para o campeonato foi também importante conseguir essa vitória, a terceira posição merecida, porque é uma equipa também que vem crescendo, era isso que nós estávamos a referir. E agora vamos ver, tudo pode acontecer, mas eu acho que é possível ser mais acessível, vamos dizer assim, talvez desta forma, mais acessível para as femininas confirmarem essa quarta posição na tabela, pelo menos esse top 4, vamos dizer assim, para aceder a essa fase de promoção, do que talvez os masculinos. Os masculinos é capaz de ser uma tarefa um bocadinho mais complicada. Ainda possível, ainda assim. Portanto, as meninas estão de parabéns, conseguem uma jornada totalmente vitoriosa, ou seja, jornada, quando digo jornada, uma dupla jornada totalmente vitoriosa, estão nessa terceira posição, com os mesmos pontos, como tu dizias, do segundo classificado, e vamos ver, porque está a ser uma fase interessante, até para as próprias equipas dos mulheres, não é? Portanto, está a ser uma fase interessante, porque são muitas vitórias consecutivas, e vamos ver se nessa segunda volta, com mais ritmo...
Os que são 13, juntando as duas equipas, 13 vitórias consecutivas.
Sim, sim, é verdade, portanto, é como estava a dizer, Pedro.
Sendo que no início foram muito muitas derrotas consecutivas, não é?
Foi essa a questão. Agora,
mas creio que este período já ultrapassa.
Já ultrapassa até amplamente, acho.
Sim,
eu.
Sim, claro.
É quase o dobro nas femininas, nos masculinos não tanto, mas de uma forma clara também ultrapassa. Portanto, que foram 4 derrotas consecutivas no caso dos masculinos. Mas é uma senda de vitórias muito positiva e esperemos que agora, com esse sabor de vitória e esse caudal, vamos dizer assim, de ambas as equipas, que se possamos ver uma maior competitividade frente aos grandes adversários nesse topo da tabela classificativa na segunda divisão.
Davi, queres deixar a tua marca aqui ou não te vais meter aqui no voleibol?
Não, eu vou só falar que minha irmã jogou voleibol hoje no Sub-14.
Perdeu 3-2 a tua irmã.
Perdeu 3-2, mas o set que ela jogou, ela ganhou.
Então... fez a diferença. Beijinho para a Marina, não é?
Tem que jogar mais vezes.
Mas é só isso mesmo, torcer pros moristas.
Joga nos moris, a tua irmã.
Joga nos moris, exatamente. E essa sequência aí de jogos vai ser muito difícil. Agora, os moris vêm com uma boa sequência, pode ser que consiga pelo menos arrancar umas 2 vitórias aí nesse meio.
Vamos lá ver, e esperemos que para a semana sejam mais jogos de vitória, seja mais um fim de semana ganhador para a equipa dos Moris, já agora também com o regresso também do Maceda, que esta semana folgou, tendo o seu jogo contra o CVA, o Clube de Voleibol de Aveiro, adiado na terceira divisão masculina. Vamos avançar e vamos diretamente para o futebol.
Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959.
A Junta de Freguesia de Valda apoia o desporto.
Rocha e Filhos, em Arada, Ovar. Serviços profissionais de corte, quinagem e perfilagem de chapa. Visite rochafilhos.com.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia o desporto.
Passe de letra. Futebol.
É verdade, futebol, agora
estás
já...
Estás cá?
É. E vamos começar também pelo campeonato de Sabe-Segue, por esse jogo do Obarense nas Baladas. Pedro, uma vitória por 2-0, numa primeira parte equilibrada, num segundo tempo onde o Obarense controlou e consegue chegar ao segundo golo. Justiça no marcador?
Olha, foi um jogo equilibrado, vamos começar por aí. Eu acho que justiça, a equipa que marca golos tem sempre alguma justiça do seu lado, tem argumentos pelo menos para dizer que a vitória é justa. E o Alvarez acabou por fazer aquilo que lhe competia num jogo equilibrado, como eu ia dizendo, até de certo modo amarrado, sem grandes oportunidades durante grandes fases do encontro. Eu acho que há aqui um momento que é crucial, ou melhor, há dois. Primeiro é o desbloquear. O Alvarez acaba por marcar mais uma vez na sequência. Não é bem um lance de bola parada, mas é um lance, ou seja, o Ovarense tem sempre muita capacidade, mesmo contra um Canedo que tem essas características, uma equipa forte fisicamente, mas o Ovarense neste tipo de lances é uma equipa que tem capitalizado bastante, já o tínhamos analisado aqui no Passe Letra, inclusivamente hoje consegue fazer o mesmo num lance semelhante, onde gera ali grande confusão dentro da grande área, com muito poder físico, e acaba o José por conseguir finalizar. Acho que esse é um momento capital do encontro. O outro é ao minuto 44, quando um jogador do Canedo é expulso. Eu acho que toda a gente gastou a sua internet no estádio, porque estava toda a gente a rever as imagens, a tentar perceber se foi ou não foi. Obviamente que do lado dos adeptos do Canedo há a sensação de que não terá sido expulso. Do lado dos adeptos de Ovarense há a sensação de que terá sido expulso. Eu confesso que ainda não vi com o pormenor suficiente para ter a certeza se foi bem ou mal expulso. Agora, que naquele momento a percepção que me dá é que é uma expulsão um bocadinho saída do nada. Confesso que foi a sensação que me deu. Mas o que é certo é que o Ovarense conseguiu ficar desde o minuto 44 a jogar com mais um, e acho que podia ter tido mais capacidade de aproveitar isso ao longo da segunda parte. Gabo a resiliência do Canedo, que nunca virou a cara à luta, mesmo jogando com 10. É uma equipa talhada para este tipo de jogos, porque é uma equipa física que luta, que vai e que não dá nenhuma bola por perdida. Mas o Ovarense, e se calhar se o início da segunda parte tivesse dado golos, porque houve ali duas, três oportunidades para o José finalizar, e fez bons trabalhos, mas acabou por não conseguir marcar o golo, as contas teriam sido muito diferentes. Mas à medida que o jogo ia avançando, claramente, mesmo jogando contra 10, deu para perceber que o Ovarense estava a colocar-se a jeito. Não houve grandes lances do Canedo, a verdade é essa. O Ovarense conseguiu defender-se sempre muito bem. Houve uma bola na trave, um remate estrondoso, mas de muito longe, ou seja, seria muito difícil de evitar, porque foi realmente no meio da rua. Mas com um zero as coisas voltaram. O fantasma de Águeda, por exemplo, que já não foi assim há tanto tempo, voltou a pairar. E o Ovarense, apesar de tudo, conseguiu aguentar-se. Marca já um golo aos... já não foi aos 90, foi depois dos 100, não é? Porque a compensação era de 4 minutos, mas devido à lesão que aconteceu, acabou por prolongar-se bastante para lá dos 11, 12 minutos. Mas acaba por confirmar apenas aí, quando se calhar podia ter tido capacidade para confirmar um bocadinho antes. Eu acho que entre o deve e o haver, acaba por haver aqui alguma justiça, porque o Ovarense conseguiu, nos seus momentos, aproveitar, e o Canedo não. Porque não foram assim tantos momentos de um lado e do outro, não houve assim tantas oportunidades, mas não foi aquela exibição de grande brilhantismo. Mais uma, safa-se aqui a vitória. Eu acho que este é um percurso onde o Ovarense vai ter muitos momentos assim, porque, e eu saliento as palavras de Ricardo Maia, que acho que são muito coerentes, são sempre, tirando o Marcos da Silva, onde nós sabemos aquilo que contamos, fora de casa, às vezes as condições climatéricas e os sintéticos não ajudam. Nas Valadas é um campo gigante, a seguir vamos jogar um campo onde é muito pequenino. Às vezes jogamos num estádio muito grande, como é o de Águeda, com um relevado natural, e outras vezes jogamos num pequeno. Ou seja, são tudo experiências muito diferentes, as estratégias têm de ser muito diferentes, os jogadores têm de se adaptar. Muitos jogadores que se calhar nem conhecem esta realidade, e o Ovarense tem alguns, e por isso, apesar de tudo, de ganhar fora, mesmo que seja 2-0 de forma sofrida, acaba por ser sempre um sabor especial, porque é fora, independentemente de ser contra um adversário mais ou menos valioso. Eu acho que este Canedo tem qualidade para um bocadinho mais do que o 15º lugar que apresentava ao início desta jornada, e por isso acaba por ser um domingo positivo para o Ovarense, na minha opinião.
Pedro, a minha segunda pergunta vai de encontro também a essas palavras que tu há pouco já salientavas de Ricardo Maia. Por vezes as exibições da equipa do Ovarense, apesar das vitórias, não têm esse brilhantismo. Mas há um lado estratega muito interessante, como prepara o jogo Ricardo Maia. Eu relembro, não sei ao certo, mas sei que é o segundo jogo consecutivo onde mais uma vez os golos, ou um dos golos, não é que suja de bola parada.
Mas é quase.
Este trabalho e esta preparação de jogo, por vezes podemos dizer, ok, não houve brilho na exibição, mas se calhar os campeonatos ou os jogos decidem-se nos pormenores, e o Ricardo Maia é um treinador que está a olhar muito para isso e muito talhado para isso.
Eu acho que tu estás a dizer algo acertado. Calcas aí um ponto que é muito importante, é o facto de o Ovarense ter marcado já muitos golos na sequência de lances de bola parada, ou seja, mostra trabalho de casa. Há aqui preparação destes jogadores, não são só as características, obviamente que o plantel também é montado para que essas características surjam, mas depois há que haver aqui o trabalho para fazer com que os golos surjam. Eu salientaria ainda outro que nós também vamos falando, é o Ovarense concede muito poucas oportunidades aos seus adversários. E hoje, um jogo amarrado, o Ovarense não queria muito, mas também concede muito pouco, e a verdade é que isso acaba por fazer a diferença. Normalmente diz-se, os ataques ganham os jogos, as defesas ganham os campeonatos, e o Ovarense continua a ser uma das equipas com melhor registo defensivo. E não é só o registo em si, dá muito poucas chances aos seus adversários, mesmo aqueles de maior valia, e acho que isso se pode aplicar tanto dentro como fora de portas. Eu já vi jogos fora de portas do Ovarense, vi o de hoje, vi por exemplo na Vista Alegre, e a equipa não deixa que o adversário crie muitas chances, e quando não se cria muitas chances estás mais perto de defender ou quando não deixas que o teu adversário crie muitas chances estás mais perto de defender a tua baliza, e mesmo quando a exibição em termos ofensivos não é tão brilhante como a de hoje, as coisas acabam por acontecer, porque em termos individuais o Ovarense tem sempre jogadores para resolver, seja num ou noutro lance. Depois tem esta característica das bolas paradas onde consegue sempre tirar muito perigo, e não foi apenas o lance do golo. Antes disso já tinha havido um lance de bola parada, creio que num canto sobre a esquerda, que gerou mesmo muito perigo na área do Canedo. Ou seja, a equipa acredita piamente que neste tipo de bolas pode criar o golo, e quando acreditas muito as coisas acontecem mesmo. Ou seja, há aqui esta mentalidade também muito vincada na equipa. Isso tem obviamente dedo de Ricardo Maia e da sua equipa técnica. Acho que não se pode negar que em termos estratégicos a equipa está bem montada. Isso é um facto. Depois, se as coisas saem com muita nota artística ou não, muitas vezes não tem saído, isso também é um facto, e os adeptos de Ovar são exigentes, querem aliar a vitória à exibição, mas também vou pelo caminho que o Ricardo Maia disse: se jogarmos muito bem e perdermos, a crítica vai ser maior, por isso mais vale ganhar, e é isso que o Ovarense tem feito na maioria dos casos.
Olha, uma última pergunta em relação a Maurício. É eleito o teu MVP. Vou muito, se calhar, tendo em conta as tuas palavras, este jogo e esta equipa.
Recria o Maurício, não é?
Sim, e este é um jogador batalhador e tudo mais. E esta equipa do Canedo, se calhar, exige muito isso. Jogadores com um toque africano, jogadores fortes fisicamente, de muita luta. Curiosidade também para ver, porque não tem sido muito normal, desde o início, a utilização de Maurício, Filho e Pedro Martins.
Sim, se calhar muito nessa estratégia, lá está, de termos aqui um meio campo mais reforçado para combater esse ímpeto físico que o Canedo apresentou. Também é muito curioso perceber que na primeira parte toda a equipa do Canedo pareciam jogadores de basquetebol, alguns deles, não é? E depois o Aki sozinho ali na frente, um jogador que, também sendo africano, tem características muito diferentes. E nós conhecemos-lo bem da Flor Grande, um jogador muito baixinho, mas de repente muda completamente e coloca Ramon, que já é um jogador que nós também conhecemos, que é um jogador mais forte, e toda a equipa fica mais à semelhança daquilo que é o Canedo nas suas características normais. E aí eu acho que na segunda parte, independentemente do Canedo jogar com 10, foi muito, muito preciso apelar à melhor forma física do Ovarense, e de facto o Maurício nesse aspecto é um jogador que vai limpando, varre de um lado, varre do outro, está em todo lado, acaba por ajudar inclusivamente no transporte de bola, porque é um jogador que também não falo no transporte de bola, peço desculpa, na questão do passe, porque é um jogador que também tem alguma qualidade nesse aspecto, e lá está, com o meio campo a 3, acho que o trabalho do Pedro Martins, o trabalho mais refinado, digamos assim, hoje foi aparecendo, mas acima de tudo também a ser o terceiro médio de apoio em termos defensivos, e o Filho é um jogador que acaba por fazer muito bem esse tipo de ligações, tanto atrás como à frente, um jogador que também esteve, eu diria, quase irrepreensível nas suas abordagens. O Ovarense esteve bem nesse aspecto em termos estratégicos, e claro está, acaba por ser o meu MVP porque deu um apoio muito grande o Maurício nesse quesito, e acho que acima de tudo, quando a equipa mais precisou, ele foi aparecendo, e de facto houve aqui alguns momentos em que foi preciso, porque não tendo criado muito perigo o Canedo, sentiu-se que o Ovarense estava com alguma tremideira em alguns momentos, porque com um zero tudo pode acontecer, e de facto de um lado o balão ia aumentando e do outro lado a Ovarense ia se encostando um bocadinho mais, sem ter a certeza se ia aguentar esse resultado, e acho que foi preciso apelar não só à forma física, mas à experiência deste jogador ali no meio campo para trancar esta iniciativa da equipa adversária.
Segue-se o relâmpago para a semana, e depois desse duelo antes de Natal perante a equipa do Sporting de Espinho. Espinho volta a não vacilar,
ligeiro, não foi?
Sim, vence ligeiro. Olha, tudo, este jogo frente ao Relâmpago, um jogo também de exigência, mas já se começa, se calhar, o cujolo ou fotos para essa deslocação perante a equipa do Sporting de Espinho.
Sim, aqui no Passo Letra sim, mas eu acho que lá na Alvarense não devem fazer isso. No Passo Letra, ou se calhar ali nas ruas, vão estar a falar já desse jogo, mas eu acho que acima de tudo há que olhar para o jogo que vem aí, que é um jogo que, apesar de ser contra um Relâmpago que numa fase inicial prometia um bocadinho mais,
mas tem muita qualidade.
Era aí por aí que eu ia dizer, se calhar não está a cumprir aquilo que olhávamos para aí, para aquilo que víamos nele no início, mas é uma equipa que tem muita qualidade, tem muitos jogadores de referência, e será certamente um adversário difícil para o Ovarense. Eu acho que acima de tudo há que olhar para esse jogo e só depois começar a olhar para o do Espinho, porque inclusivamente nós já dissemos, este campeonato pode decidir-se muito nos jogos grandes, mas também os pequenos têm essa capacidade, e o Ovarense já sofreu muito contra pequenos, em casa e mesmo fora e mesmo em casa, apesar de ter vencido sempre, já teve alguns dias em que acabou por sofrer também em casa contra esse tipo de equipas. Eu nem vou dizer pequenos, porque são equipas que podem perfeitamente bater estas formações mais candidatas, ou seja, não se afigura uma jornada fácil para o Ovarense, mas eu acho que ainda assim, temos de ser sinceros, recolhe favoritismo, como recolhe contra quase todas as equipas deste campeonato, porque é uma equipa mais forte, tem um plantel mais apetrechado, e já assumiu a sua candidatura, e só por assumir sabem em que situação está, que é uma situação vantajosa em relação à maioria dos rivais. Vamos ver como é que acontece, e depois logo se farão as contas no jogo contra o Espinho.
E vamos então a essa partida da Flor Grade.
É, porque apesar de não mexer diretamente com o Ovarense em Canedo, houve ali a sensação de que o Ovarense, vencendo o Canedo, podia ter ganho pontos à Florgueide, algo que não aconteceu, Helder, porque Ricardo Machado disse, não, hoje aqui vamos ganhar. Ou disseste tu, porque...
exato, exato.
Porque hoje falaste com o adjunto da GV Force, não falaste com o
estava
Ricardo,
castigado Ricardo Suíço.
Não falaste com o Ricardo Suíço, mas se ele te via outra vez à frente, ele percebia claramente o que é que estava a acontecer. Porque a GV Force perdeu 3 vezes no Conselho de Ovar, 3 vezes com o relato do Helder, e brincadeiras à parte, foi um jogo difícil para a Florgueide. Tu falavas em jogo de risco máximo com o Helder Castro, se calhar é uma boa expressão, porque a GV Force estava bem lançada neste campeonato e hoje foi por uma unha negra que não roubou aqui pontos a um dos três principais candidatos.
Sim, é verdade. A GV Force efetivamente tem muita qualidade e só contra estas grandes equipas praticamente, e pronto, e aquele jogo um bocado característico frente ao Sporting Clube dos Moriz, num dia em que estava a chover bastante e o terreno muito pesado com água, é que acabou por claudicar no sentido de sofrer desaires, não é? Portanto, não digo claudicar no sentido de perder pontos, porque também já tinha um empate há duas jornadas atrás, mas estava sobre aviso e não era sem dúvida alguma a melhor altura para a Florgueide, apesar que acaba por conseguir conquistar os três pontos e que isso dá-lhe também um não há e um enlace para abordar aquilo que é efetivamente o resto do campeonato, porque sai muito bem mais uma vez de uma derrota com outra vitória, enfrenta-me para mais um adversário de valor, como era o caso da GV Force, que estava e ainda está na quarta posição, mas estava a 4 pontos à entrada desta jornada da liderança, quando se calhar muita gente não esperaria também arranque por parte deste conjunto de vagos, e eu falava nisso desde o início, que ia ser um jogo difícil, e assim foi. É verdade que jogando em casa, na partida, também tendo um maior favoritismo, a equipa da Florgueide, durante sobretudo a primeira metade dessa primeira parte, teve mais posse de bola, conseguiu condicionar mais vezes o adversário com a pressão alta na sua saída de bola, conseguiu estar muitas vezes instalado dentro do meio campo ofensivo, a criar também as suas oportunidades, além do golo do Faber, que é uma excelente jogada pelo lado esquerdo, de combinação com o Pedro Silva, e a forma como ele tira os dois adversários caracteristicamente a puxar para a zona central e faz um remate em efeito, é uma excelente jogada, mas teve antes disso uma oportunidade claríssima de Basita Med de cabeça que passou muito rente à trave, e outras oportunidades iam-se sustendo. Portanto, foi uma entrada forte, a criar muitas dificuldades a uma GB Force que era só, não sei se ainda será, mas é possível que ainda seja a melhor defesa do campeonato. Portanto, só tinha 6 golos sofridos à entrada desta jornada, agora com 8, e a verdade é que dos 8 golos sofridos, 6 deles são efetivamente frente a equipas do nosso município. Portanto, acaba por ser efetivamente um bom resultado por parte da Florgueide nesse sentido também, conseguir marcar 2
golos. A boa notícia é que não volta mais ao VAR, não é?
Essa é a boa notícia, exatamente, porque agora vai recebê-los todos em casa.
Só se for na taça.
Só se for na taça, exatamente, mas pronto, mas isso é outras contas, que lá chegaremos se assim suceder. Mas como estava a dizer, portanto, uma entrada forte depois do golo, começa-se a sentir aos poucos paulatinamente que a GV Force estava a querer reagir e equilibrar um bocadinho mais o jogo, a conseguir ter mais capacidade de ter posse de bola, porque estava até aí a fazer um jogo de muita transição ofensiva rápida, consegue ter um bocadinho mais posse de bola no meio campo do adversário, a dividir o lance e se aproximando, mas a verdade é que se escasseavam as grandes oportunidades de gol. Portanto, acaba por ser um bocadinho de forma surpresa, entre aspas, que nasce esse gol da igualdade na última jogada também da primeira parte, numa grande penalidade a penalizar precisamente Ricardo Machado, não é? Portanto, passou de certa forma neste jogo de vilão a herói, até porque é ele que comete a grande penalidade, algo discutível, mas a árbitra não teve dúvida, estava perto do lance e assinala para a grande penalidade. Depois, por incrível que pareça, é um dos jogadores mais jovens que é chamado a converter essa grande penalidade, o camisola 30 Hugo, e faz-lo com qualidade. Portanto, a bola meio palmo, mas colocada, ainda se esticou o André, mas não conseguiu defender efetivamente esse lance da grande penalidade. E eu esperava efetivamente depois no reentrada da segunda parte que fosse outra vez uma Florgueide mandona, não é? Portanto, a querer tomar a iniciativa e carregar-se o adversário, mas isso foi precisamente o inverso. Portanto, entrou melhor até a GB Force nos primeiros 5, 10 minutos da segunda parte, a conseguir construir mais jogadas, sobretudo nas alas em que tinha dois jogadores com bastante capacidade de vascular o jogo, e com o Mário ali a aparecer muitas vezes como vagabundo, também a ajudar a equipa, mas uma Flowgrade, que estava a querer mostrar que também tinha pergaminhos para criar, fazer a vida difícil à Flowgrade, e teve que ser ali algumas alterações cirúrgicas com um jogador mais de área, o típico, porque mais uma vez abdicou o Helder Castro de ter uma referência clara de área, e apostou na zona central com o Masita Med, mas meteu Cícero para fazer essa fixação entre os centrais, até porque uma defesa composta de 3 unidades, 3 defesas por parte da Juve Force, não estava fácil de conseguir encontrar espaço. Faz essa fixação com o Cícero, e aos poucos a equipa com mais e atenção, faz essa fixação com o Cícero tirando um médio, portanto acaba de tirar Tomás e converte a equipa numa vertente muito mais ofensiva, e a equipa parece que ganhou com isso, começou a ter capacidade cada vez a aparecer mais dentro do meio campo ofensivo outra vez, a rondar ali a baliza, a ter as suas ocasiões, as finalizações a não ser as melhores efetivamente, mas a conseguir aproximar e ter perigo junto da baliza de Diogo Neves, e depois chegas àquela fase com algumas paragens, também jogo um bocado mais físico, e com o adversário notava-se bem para a Juve Force que se calhar o empate até era um bom resultado, porque a determinada altura quebrou algumas vezes com algumas lesões e situações que foi quebrando um bocadinho o ritmo, por isso também os 7 minutos, ali uma lesão grave também de Leandro, mas essa é efetivamente uma lesão grave, e o jogo foi quebrando e depois entras naquela fase de loucos que é a fase ali em cima dos 90, e a compensação de 7 minutos em que tudo podia ter acontecido, portanto, uma Juve Force claramente com Ricardo Machado já completamente como segundo avançado, muitas unidades lá na frente, toda a gente a querer eventualmente finalizar, e isso também espunhou o risco, e sofreu efetivamente uma transição rápida em que ficou quebrada, apenas com um defesa para praticamente 2-3 avançados, e teve que ser o próprio Ricardo Machado a vir fazer quase o campo todo de um lado ao outro e evitar males maiores, uma jogada de muito perigo com o Ruizinho, também não me defini bem, mas Ricardo Machado a mostrar como se faz e a querer redimir-se eventualmente essa grande penalidade. E depois é mesmo naquele desespero, naquela causa da reta final em que tudo ainda estava empatado, toda a gente para a grande área, um cruzamento, muita confusão ali no limiar entre a pequena área e a marca da grande penalidade, muitos jogadores lá no meio, ainda havia dúvida se havia falta sobre o guardião ou não, mas a árbitra não terá entendido que não, que foi um lance disputado legalmente, e acaba por ser o capitão próprio Ricardo Machado a conseguir cancelar a bola, e eu acho que depois ainda vai ali com o pezinho confirmar, porque a bola sai assim meio prensada da cabeça,
só para ter a certeza,
para ter a certeza, exatamente, manter a bola para o fundo das redes para grande galho de todos os adeptos estavam lá presentes, e é uma vitória sacada a ferros, mas acho que no cômputo geral, olhando sobretudo pelas ocasiões criadas ao longo da partida, ajusta-se apesar de tudo essa vantagem tangencial, num jogo muito difícil pela Flowgrade, mas também foi muito importante depois dessa derrota com o Ovarense, dá aqui uma boa resposta frente a um adversário complicado.
Helder, não, Joel, tu há pouco perguntavas-me a mim acerca desse jogo de Ovarense contra o Espinho. É muito importante a Flowgrade manter aqui a distância de poucos pontos, ou de uma vitória, vá, digamos assim, em relação aos dois, porque sabe que daqui a 2 semanas eles vão andar a jogar um contra o outro, e se a Flowgrade cumprir, poderá ganhar pontos pelo menos a 1, nesse aspecto.
Sim, acho que isso também era vital, aquilo que o Helder disse, a resposta, talvez, de acordo com as palavras de Helder Castro, ao pior jogo da época, ou a pior postura da época, nesse jogo do Marques da Silva.
Falta um bocadinho a vontade de ganhar, se calhar contentavam-se com o empate.
Exatamente, acho que o medo que apareceu, sobretudo na segunda parte, e de querer ficar com essa igualdade, acaba por sair furado, e o Ovarense consegue essa vitória. Não, olhando para esta Flowgrade, é muito nessa base que tu dizes, ou seja, não pode vacilar, e acho que hoje era um jogo de enorme importância. Acho que esta Juve Force engana muito, é uma equipa que joga bem à bola, a quarta posição não é quarto só por acaso, acho que é uma equipa de qualidade, ainda hoje ficou à mostra no Parque do Bussaquinho, porque a Flowgrade também teve no último lance ou no penúltimo já mesmo a queimar, tem essa sorte que procurou também para vencer. Agora fica também este espírito e esta qualidade desta turma da Juve Force, e é como tu dizes, segue-se, penso que é uma deslocação à Oliveira do Bairro,
certo.
Mas não pode vacilar, porque se vacilou nesses dois jogos perante os dois candidatos, nas outras partidas, e já olhando para esse derby daqui a 15 dias, não pode ceder terrenos para, nessa partida, ganhar pontos ou a um
ou aos dois.
E acho que é muito nessa base e as ideias de Hélder Castro.
É, vamos ver. A Florgrade vai à Oliveira do Bairro, o Alvarense recebe o Relâmpago e o Espinho vai a Cucujães. Uma jornada interessante na antecâmara desse confronto direto entre Alvarense e Sporting de Espinho. Avançamos no nosso passo de letra.
Ovarmate. Bricolage, cerâmica, construção e jardim. Ovarmate. Juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmate.pt.
A Câmara Municipal de Ovar apoia ao desporto.
O Vida Ovar é paragem obrigatória na quadra natalícia. Temos as lojas e as marcas que procura num espaço com ambiente festivo e familiar, com amplo estacionamento. Faça parte da nossa vida, do nosso Natal. Passe de letra.
Temos 6 minutinhos até ao final. Dar aqui conta do resultado dos Moris. 2-2, empate perante o Albas. Esteve a vencer por 2-0. Perdeu aqui a oportunidade de ganhar 3 pontos. Soma apenas 1 em Albergaria a Velha. Na 2ª Divisão Distrital, também dar aqui conta dos resultados. Florgrade B, 4. Rocas do Vouga, sub-23, 1. Resultado positivo para a equipa corticeira. O único positivo, ou com vitória neste caso, para as equipas do nosso concelho na 2ª Divisão Distrital. Porque de resto, o Valga empatou a 2 perante o Cucujães, sub-23, em casa dos cucujanenses, e o São Vicente Pereira foi goleado em Fajões perante o líder da Zona Norte por 6-0. Mau resultado então para a equipa de sub-23 dos Corvos. Quem teve um bom resultado foi o São Vicente Pereira, mas a equipa sénior, e temos aqui este espacinho para falar, Joel, da tua deslocação ao Municipal da Boa Vista em Castelo de Paiva. Uma vitória de 2-1 da equipa vicentina, que vai fazendo-lhe o que lhe compete nestes jogos. Tu dizias e dizias bem, o Carrozense perdeu em Castelo de Paiva, o São Vicente venceu e está novamente naquela fase positiva que queremos que se prolongue.
Sim, eu acho que se calhar há pouco falavas na questão dos fantasmas e pode estar a eliminar alguns fantasmas da época passada, porque eu acho que foi nestas partidas, o Paivense dá uma ideia que pode ser uma equipa meio-meio, ou seja, que não é um grande candidato,
mas que chateia, não é?
Mas que chateia e que certamente ainda andará
a roubar pontos a muitos
e andar na primeira parte ou na primeira metade da classificação, e esta deslocação é sempre difícil, face também aos jogos que tu, a essa vitória perante a equipa do Carregozense, a um empate também perante a equipa do Mosteiro da Arouca. Deixa-me te dizer que, fazendo um resumo muito, muito rápido, primeira parte extremamente positiva do São Vicente Pereira, onde apenas marca só um golo, e acho que é um apontamento negativo, porque efetivamente foi superior em relação à equipa do Paivense, e acho que até foi curto face ao domínio e face às oportunidades que teve. E a verdade é que o futebol é mágico por causa disso, porque se numa primeira parte quem olhasse para o jogo pensaria que a vitória seria fácil, na segunda parte acho que o Paivense entra muito bem. Duas alterações que também mexeram na equipa, mexeu bem na equipa o António Correia, e o que fez com que chegasse ao golo da igualdade, tivesse mesmo o segundo golo nos pés, valeu Paulinho por duas vezes. E o São Vicente Pereira, fruto também da qualidade, acaba por chegar ao segundo golo.
Tanto quanto pude ouvir, um grande golo.
Um grande golo.
Edu.
Um grande golo de Edu. Volta-me a impressionar, sinceramente. Acho que é um lateral com uma prospeção ofensiva fantástica. Assiste para o primeiro, marca o segundo, não sei se teremos a oportunidade de ver em vídeo, mas tira dois colegas, dois adversários do caminho, uma cavalgada gigante e depois um remate de pé esquerdo. Mas deixa-me te dizer que há muitos jogadores, se calhar, a destacar pela positiva neste jogo. O Edu é um deles.
Força, inicia.
Sim, o Paulinho pode ser outro importante, maduro, acho que tendo em conta como estava o jogo, e é por isto que se calhar as equipas ganham pontos, ter um guarda-redes também de qualidade, esteve muito bem por duas, três ocasiões a evitar o golo do Paivense. Bruno Costa, volta a destacar Ruela, muito bem. Acho que sinceramente cada vez mais este meio campo do São Vicente Pereira começa a funcionar muito bem com estes dois elementos, e depois sempre o destaque habitual para todos os outros elementos. Luís Pinto muito irrequieto, está também, a defesa também, Pica esteve bem. Acho que no global foi uma exibição bem conseguida, mas acho que é uma vitória na raça, Pedro, que dá para subir um lugar na...
Está em posição de subida neste momento.
Eu penso que deve faltar aí algum resultado, o Cesarense vence. Eu penso que estará no terceiro lugar, okay. Ainda faltava ser, sim, vence 1-0. De qualquer das maneiras consegue dar um pulo, mantém essa desvantagem para o São Roque, mas acho que é uma vitória que mostra que o São Vicente, que o São Vicente este ano... que parece que quer eliminar isso, e hoje foi mesmo na raça. Deixa-me também só dar uma palavra para o excelente ambiente que veio de São Vicente Pereira na mais longa viagem.
Houve autocarro, não foi?
Sim, houve autocarro e muita gente, mesmo vestida a rigor, muita gente também a apoiar, e acho que foi importante, se calhar quando estava a igualdade, fez mais ouvir esses cânticos de apoio que empurraram também a equipa para esse segundo golo.
Olha, temos um minutinho, eu queria que tu visses isto. O São Vicente Pereira no ano passado era uma equipa que marcava muitos golos, mas também sofria muitos, marcava mais do que o adversário muitas vezes. Este ano parece que isso mudou em termos defensivos, é uma equipa muito mais sólida.
Sim, penso que era a melhor defesa antes deste jogo, agora passa a ser a segunda, porque o Argoncilho venceu em Carregosa por 1-0 e não sofreu golos. Eu sinto uma maior solidez a nível defensivo nesta equipa de David Rocha. É uma equipa que, tendo em conta o protagonismo, tem que ter bola, porque é uma equipa que está preparada, ou que tem esse objetivo de subir divisão,
não é?
E tem que ter esse assumir, mas eu acho que é muito talhada para contra-ataques. Concordo muito com as palavras de António Correia, porque são jogadores muito voláteis, como o caso de André Pinhal, hoje também entra muito bem, Luís Pinto, jogadores muito, muito rápidos, mas acho que é muito nessa base. Parece que é uma equipa que, sobretudo olhando para estes primeiros jogos, parece ser mais madura, e isso pode ser importante para o desfecho do campeonato.
É a experiência então aqui a fazer-se sentir. O São Vicente Pereira não sobe então ao segundo, sobe ao terceiro, mas dá aqui um pulo, como disse o Joel, na classificação. O próximo jogo será contra o Romarista de Santa Maria da Feira, um próximo jogo que será falado obviamente no próximo Passo Letras. Já vamos ouvindo o nosso genérico de fecho de emissão. Muito obrigado por ter estado desse lado, mais um fim de semana desportivo concluído, com muitas vitórias, algumas derrotas, é sempre assim, acompanhamos as equipas do nosso concelho nos 98.7 e em todo o conteúdo da Rádio AVFM. Fique connosco, fique com a AVFM, fique também com uma excelente semana. Até para a semana.
Informação desportiva em radioavfm.net.
Desporto é mesmo na Rádio AVFM.